Convido os irmãos para abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Convido também os irmãos para ficarem em pé, para a gente fazer a leitura da palavra. Vou ler a partir do versículo 3 até o versículo 14. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da Sua vontade, para o louvor da glória da Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, destinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Senhor Deus, louvamos a Ti, te agradecemos mais uma vez, Senhor, da mesma forma que manifestamos a nossa gratidão através dos cânticos, Senhor. Agora queremos orar a Ti, manifestando toda a nossa gratidão, Senhor, por estarmos aqui reunidos como Tua igreja, Senhor, diante da Tua palavra bendita, nesse primeiro dia da semana. Já sendo alimentados por Ti, Senhor, já na comunhão com os irmãos, na presença do Santo Espírito, para que Tu nos abençoes, Senhor, e revele a nós aquilo que Tu queres, ó Pai, aplique nosso coração a Tua palavra, que é vida para nós. Obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo age no nosso meio, nos revelando, Senhor, a Tua palavra e transformando nossas vidas, Senhor. Louvamos a Ti por essa graça maravilhosa, Senhor, de termos a Tua palavra em nossas mãos, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela liberdade também que temos de nos reunir aqui e cultuar o Teu nome. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor, através de nossas vidas, ó Pai, e que possamos colher, ó Pai, os frutos de toda essa graça sobre nós, Senhor. Para a Tua honra e Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Temos caminhado nessa epístola de Paulo aos Efésios, e eu lembro que no, no, na pregação passada nós refletimos um pouco a respeito do versículo 11, 12, né? E hoje quero dar continuidade. Nós vamos tocar ainda em algumas coisas do versículo 12 e versículo 11, queremos chegar até o final do capítulo, desculpa, versículo, né? E chegarmos até o final do versículo 14, porque capítulo 12 vocês não vão encontrar mesmo, né? Com o propósito que o Senhor nos revele, Senhor, a palavra dele e transforme nossas vidas e nos conforte, nos console, assim como aquele povo que recebeu essa carta originalmente. Essa epístola de Paulo foi consolado, foi confortado, foi encorajado por essa porção das Escrituras que chegou até eles. Graças a Deus, essa porção das Escrituras também chegou até nós. Que maravilha, né? Tantos anos se passam e os Escritos Sagrados se conservam e chegam a nós e transformam nossas vidas e nos exortam e nos consolam e nos encorajam. da mesma forma que fez com os primeiros leitores. Isso é a graça de Deus, é o plano dele se cumprindo, é a bênção dele chegando à igreja em todo lugar, em todo tempo. Isso é motivo de muito louvor. Isso, já por isso a gente pode abrir nosso coração e agradecer a Deus, né? Se colocar na mesma condição que Paulo se encontrava, rompendo e louvor ao Senhor por tanta graça derramada. Né? Grandes blocos a gente encontrou, a gente pôde dividir esses versículos do 3 ao 14, a gente pôde dividir ele em três blocos, lembram? Paulo louva a Deus nesses versículos falando da ação do Pai, a ação do Filho e a ação do Espírito Santo. Verso 3 ao 6, ele fala de como o Pai concebeu a igreja e ele conclui para o louvor da glória e da sua graça. Do verso 7 ao verso 12, ele fala o que o Filho fez para resgatar a igreja, né? E conclui também para o louvor da sua glória. E agora no verso 13 e 14, ele vai falar como o Espírito Santo age para manter a igreja. E ele conclui de que forma? Para o louvor da sua glória. Sempre a glória de Deus é destacada por Paulo e nós vamos ter, com certeza, a oportunidade de ver a glória de Deus novamente hoje, essa manhã, nesses escritos, e que Deus nos ajude a aplicar tudo isso no nosso coração. Relembrando só um pouquinho, Deus, a gente viu nos versículos anteriores que Deus nos deu sabedoria e prudência, né? Recebemos de Deus capacidade de entender o Evangelho e nos apegar a ele. Conhecimento e apego dado por Deus, entendimento e interesse, também como graça de Deus, revelação e inclinação do nosso coração para essas verdades que a nós são reveladas. E isso fecha com a ideia também de outro escrito de Paulo, um escrito aos Filipenses, capítulo 2, verso 3, que diz assim, ó, porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Querer e realizar é possível porque conhecemos e nos apegamos à obra da salvação. A nós foi revelada e a nós foi dado esse desejo de nos apegar a essa obra. Por isso que nós podemos desenvolver a nossa salvação nesse sentido, nos apegando àquilo que nos foi revelado, né? Recebendo isso como uma graça de Deus a nós. Aos Filipenses, Paulo está falando e exortando a igreja em Cristo, e ele está falando a essa igreja, e aqui a gente vê exatamente algumas expressões, né? Que mostra que ele está falando a eles, né? Por exemplo, no verso 12, ele fala a respeito da vossa salvação. Versículo 13, ele fala que efetua em vós. Versículo 14, ele exorta dizendo, fazei tudo isso, fazei, vocês façam isso, né? Verso 15, ele diz, em Filipenses 2, para que vos torneis, para que vocês se tornem. Ele está se dirigindo à igreja. Ele está se dirigindo à igreja em Filipos, lá nessa carta aos Filipenses. Aqui, aos Efésios, agora ele faz também uma distinção. Ele está usando nós, depois ele usa vós. Por que lá ele está falando só em nós, em vós? Agora está falando nós e vós, né? Aqui, verso 12, por exemplo, e 13, de Efésios 1. Vocês vão entender por que eu estou falando sobre isso. Ele fala, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, e continua. Ele está falando agora, nós e vós. Há uma composição aqui. Lá ele está falando, aos Filipenses ele está falando a igreja, a vós. Agora ele está falando, ele está se incluindo também, e aos outros que estão junto com ele, como nós, e depois referindo-se aos Efésios como vós. Né? Paulo mesmo fala que judeus e gentios, eles são co-herdeiros, juntamente com Cristo, são herdeiros de Deus. É claro que esse nós e vós aqui, Paulo está se referindo a ele e aos judeus, e depois ele está falando aos gentios, aqueles de Éfeso, aqueles que não são de linhagem judaica, né? Que não são hebreus. Mas Paulo está agora incluindo, parece que agora Paulo está incluindo todos debaixo de uma mesma graça. Todos eles parece que são vistos agora como eleitos, não é uma distinção patriarcal, de nação, não há uma distinção feita por uma certa linhagem de pessoas. Paulo agora está chegando à conclusão que tanto nós como vós receberam a mesma graça, somos todos eleitos, redimidos, chamados para ser filhos, predestinados a essa herança, abençoados, somos todos, como vimos na pregação passada, todos herdeiros e todos herança do Senhor Jesus. Paulo parece que está convergindo todas as coisas para aquele que é o Senhor, como ele falou nos versículos anteriores. Judeus, a nação judaica, os israelitas, os filhos de Abraão, toda aquela nação do Antigo Testamento apontava para um alvo. E esse alvo agora está sendo revelado como a igreja do Senhor. Todos sendo reunidos como igreja do Senhor. Mas será que existe algum critério? Agora sabemos que os verdadeiros israelitas, os verdadeiros filhos de Abraão, os filhos da fé, são aqueles que são chamados de igreja. Mas por quê? Porque agora não faz diferença se é judeu ou se é gentil, se é judeu ou se não é judeu. Temos alguns indícios nas próprias palavras de Jesus. Eu queria que vocês abrissem, irmãos. Em Lucas 19, versículo 9, Lucas 19 vai ter toda uma narrativa a respeito de um encontro de Jesus com um certo judeu publicano. E o que quer dizer publicano? É um cobrador de impostos, um traidor da pátria, um judeu traidor da pátria, vamos dizer, pensar assim, que pegava os impostos da sua nação e levava para o inimigo político, para Roma. Pessoa odiada, imagina, um traidor da pátria. Ele se chama Zaqueu, chamado aqui Zaqueu publicano. E no versículo 19 o versículo 9 do capítulo 19, Jesus fala o seguinte: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Que dedução mais óbvia! Que dedução mais óbvia! Ele é judeu, ele é israelita, ele é da descendência, mas Jesus está falando isso com base numa evidência, com base numa evidência de fé. Zaqueu ouviu o Senhor, creu na palavra dele, e naquele momento que ele creu, houve toda uma mudança de vida na vida de Zaqueu. E aqui ele é contado como um filho de Abraão, porque Jesus viu em Zaqueu a evidência de fé. O que transformava Zaqueu num filho de Deus não era ele ser da descendência de Abraão, não era simplesmente ele ser um judeu, mas o que transformou, que fez Zaqueu se transformar num filho de Deus, foram as atitudes de fé de Zaqueu diante do Senhor, diante da palavra de Deus, diante do Criador. Que maravilha! Mas outra evidência também, nesse sentido, a gente pode ver em João, capítulo 8, verso 39. Aqui Jesus está com alguns judeus. Ele está conversando com alguns judeus. E eles falam então a Jesus, João 8:39. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão, os judeus, toda a sua arrogância. E qual é a resposta de Jesus? Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. E quais são as obras de Abraão? Obras da fé. Vivei em fé. Ouçam a palavra e respondam a palavra com fé. Não é porque são judeus que eles são filhos de Abraão. Jesus é taxativo. Se vocês são filhos de Abraão, pratiquem as mesmas obras. Romanos 8, 9, do 6 ao 13, Paulo fala aos romanos o seguinte. Romanos 9, do 6 ao 13. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais novo, o mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Parece que há aqui sim uma distinção, até mesmo entre esses dois filhos gerados no ventre, já há um anúncio de que o mais velho servirá o mais novo. Um é escolhido e outro rejeitado. Temos visto detalhes nesse trecho do 1 ao 15. Temos gastado tempo em cima de algumas expressões chaves para o entendimento até mesmo doutrinário. Mas não podemos perder de vista o que o autor está escrevendo, por que que o autor está escrevendo essas coisas. E agora ele está fazendo, ele está voltando tudo, toda a atenção daqueles ouvintes originais para um ponto, que é: a igreja é formada também por gentios. Deus e gentios. Mas o que que isso tem a ver com o contexto? Por que que isso está entrando agora? Por que que ele está falando agora, fazendo essa distinção? Que não há mais distinção, nós e vós, todos, um só corpo, uma só igreja. Vemos no versículo 9, a respeito disso, versículo 9 e 10, o mistério da sua vontade é fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. E isso já está em curso. Parece que agora a gente começa a vislumbrar que todo o propósito de Deus já está em curso, já está acontecendo. Todas as coisas estão convergindo novamente para Ele, para o amado, para Jesus. Ao ponto de nações inimigas agora formarem um só corpo. Todas as coisas convergindo para Cristo Jesus, o amado. Podemos perceber isso, podemos perceber que isso já está acontecendo, porque isso depende, o convergir de todas as coisas ao amado depende da redenção dos filhos de Deus, da sua igreja. A igreja está sendo chamada, o início do fim está começando, e agora Paulo nos afirma que temos redenção em Cristo Jesus, tanto nós quanto vós. Tudo está convergindo a Jesus. E a gente leu agora em Romanos que a criação aguarda pelos filhos de Deus. A criação deseja, precisa da redenção dos filhos de Deus para que todas as coisas sejam novamente conduzidas à perfeição, à comunhão com aquele que criou. A redenção dos filhos de Deus é ponto-chave para a restauração de todas as coisas. E a criação geme por isso. E a criação aguarda. Agora temos uma grande evidência que todas as coisas estão sendo encaminhadas segundo a vontade de Deus. Nós, dizendo Paulo, e vós, somos igreja, estamos sendo chamados pelo Senhor e colocados como herança do Senhor, como evidência de que todas as coisas estão convergindo para Ele, para o amado, para o Rei, para o Senhor, toda a criação. Que maravilha! Aí Paulo rompe em louvor mesmo. Não tem como se conter diante de tamanha revelação. Os filhos de Deus sendo chamados e evidenciando a redenção, a restauração de todas as coisas. Todas as etnias, todas as classes sociais, ambos os sexos, todos incluídos na mesma comunidade, iguais diante de Deus, diante do Senhor. A nova aliança é caracterizada por essa harmonia. Homens, mulheres, ricos, pobres, judeus, gregos, brancos, amarelos, índios, negros, europeus, americanos, asiáticos, africanos, povos da Oceania, sem distinção, todos sendo chamados, todos os eleitos se deparando com a palavra de Deus, todos eles sendo redimidos, todos eles evidenciando o curso da redenção de todas as coisas, da restauração de todas as coisas. Será que nós temos evidenciado isso? Será que temos nos alegrado como deveríamos por sermos chamados para sinalizar esse curso que já está a caminho? Será que a nossa vida já resplandece essa glória vindoura na presença do Pai, juntamente com o nosso irmão mais velho, regendo todas as coisas? Será que já caiu a nossa ficha de tamanha responsabilidade de governar o mundo, sendo herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus? Que tamanha responsabilidade, mas que tamanha graça também é dada a nós. Já temos um vislumbre da restauração. A harmonia original da criação está sendo restaurada. E nós, fazendo parte disso, é como se nós estivéssemos caminhando novamente para o Éden. E nesse caminhar para o Éden, nessa marcha, lutando contra nossos inimigos, como podemos ver no Salmo 45, eu lembro do Salmo 45, nós vamos triunfando com o nosso general. A caminho da restauração de todas as coisas, sendo transformados dia após dia pelo poder que há no Evangelho do Senhor, que é trabalhado em nós pela ação do Espírito Santo, como nós vamos ver mais para frente. Nova aliança, novo povo, povo da aliança com propósito eterno. Somos nós. Restaurados pelo Senhor, transformados para evidenciar que no futuro, sim, está chegando o dia da restauração de todas as coisas. Nós caminhamos firmes para lá. Como se, eu começo a imaginar, né? A minha mente viaja, né? É como se toda a criação estivesse torcendo por nós. Vai, vai, luta, vale a pena, vai até o final. E para nos animar, toda a criação revela a glória de Deus, mostrando a beleza da criação, nos animando, vai, força, continua, vale a pena. Cada tropeço já foi sentido pelo Senhor, Ele já venceu, caminha. Algumas cicatrizes vão ficar, muita dor vai ser sentida, mas a vitória eterna está garantida, porque não depende de vocês. Aquele que pode já os selou para que o destino eterno fosse garantido. Capítulo 2, verso 11 ao 22. Paulo vai falar com mais detalhes a respeito dessa união entre judeus e gentios. Né? Vai falar isso mais para frente. No verso 3 também, do 1 ao 13, quando Paulo defende o seu apostolado aos gentios, é por isso que eu preciso pregar aos gentios. Eles precisam saber que eles também são chamados. Eles também são povo de Deus. É falado também sobre essa união entre os povos, judeus e gentios, caminhando em direção à terra prometida. No meio de um deserto de pecado, de ruína, de dor, de sofrimento, de cansaço. Em direção ao descanso eterno, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá na frente, teremos descanso. Sabe o que é mais espantoso em tudo isso? É quem está falando isso. O mais espantoso é quem está falando isso. Paulo, Saulo de Tarso, que consentiu no apedrejamento de Estevão, que estava proclamando as mesmas coisas. Mas sabe qual é a diferença, irmãos? E agora, Saulo de Tarso, Paulo, autor da carta aos Efésios, ouviu e creu. Qual a diferença entre Israel no Egito e o povo do Egito na saída do Egito? Todos tinham que matar um cordeiro e colocar o sangue na porta. Aqueles que não dessem ouvido, o anjo do Senhor passaria e mataria o primogênito, não é? Qual que é a diferença entre o povo de Deus no Egito e o povo do Egito? Ouçam e creiam. Vai acontecer. Já estava anunciado o Evangelho. O princípio do Evangelho, o princípio para entrar na igreja do Senhor é ouça e creia. Independente se você é branco, preto, amarelo, vermelho, azul, os Smurfs, né? Independente, sua classe social. Independente. Ouçam e creiam no Evangelho. É espantoso, irmãos. Como a palavra de Deus pode transformar a vida do sujeito. Há pouco tempo, ele olhando, e a gente perde a noção, que a gente olha e lê, ah, um apedrejamento, gente. Ele consentiu com isso. Ele tinha prazer. Ele foi à autoridade e pediu carta. Dá autorização aí para perseguir esse pessoal. Esse pessoal do caminho aí está... O que, que é isso? Estão falando que aquele que nós crucificamos é o Senhor, o Messias. Que absurdo. O ódio estava nos olhos de Paulo. Mas o simples fato dele ouvir a palavra de Deus, ouvir da boca do Senhor, os planos eternos, e ser dado a ele, aberto a ele, dele, o entendimento, transformou totalmente a vida dele. E agora ele está abençoando essa igreja. Aquela igreja em Éfeso e essa igreja também. Existe um meio pelo qual Deus nos coloca em Cristo. Existe um meio pelo qual Deus nos insere na igreja. E aqui ele está falando, somos herdeiros, ou somos inseridos na igreja de Cristo quando ouvimos e cremos na palavra de Deus. A fim de sermos para louvor da sua glória, diz o verso 12, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, ele está falando deles como judeus, em quem também vós, gentios, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, é a diferença, né? Ouvir e crer. Foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Geralmente o que nos chama a atenção nesses dois versículos aqui são as palavras selado e penhor, né? E passa desapercebido, às vezes, que precisamos ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação e crer. Aí é o foco, é o centro da mensagem. É através da palavra que ouvimos e cremos, é através dessa palavra que somos inseridos na igreja de Cristo. A palavra da verdade. E isso aqui, irmãos, não se trata simplesmente de uma transformação, uma simples transformação por nossa força, né? Não é uma simples mudança de convicção, por conveniência, talvez. Não é uma simples mudança de comportamento ou de hábito. Não é uma simples mudança de amizades, de círculo de amizade, de conduta. Não. Não é simplesmente por irmos à igreja, frequentar uma igreja. Não são essas coisas que fazem mudança na nossa vida. O que faz mudança na nossa vida é ouvir e crer na mensagem. Alguém que lê a Bíblia, frequenta a igreja, tem até desejo de agradar a Deus e faz da sua forma, não necessariamente é um cristão. Não necessariamente é alguém que pode ser contado como um da igreja de Cristo. Fazendo um paralelo, a gente olha para os fariseus, né? Eles liam, palavra que tinham nas mãos. Buscavam agradar a Deus do seu jeito, mas muitos deles foram rejeitados. Será que há diferença também? Será que também não existe isso em nós, entre nós? Sim, com certeza deve existir. Como diria Lloyd-Jones, o cristão é alguém que compreende que toda a sua posição depende unicamente da pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o cristão. Para que uma pessoa se torne cristão, é essencial que a pessoa ouça a palavra da verdade e creia no evangelho da sua salvação. A boa nova tem a ver com o que Deus fez por nós, não o que nós fazemos para Ele ou por Ele. O evangelho tem a ver com o que Deus fez por nós. E o que Ele fez por nós é isso. Ele nos deu a palavra, nos deu a revelação, fez com que a gente creia nela. Dessa forma, somos inseridos no corpo dEle. Vamos batalhando até o final, a consumação de todas as coisas, para a redenção de todas as coisas, para a restauração de todas as coisas. O que devemos fazer por Ele pode servir apenas para tirar um peso da nossa consciência. Cuidado. Se você acha que tem que fazer muito para estar na igreja, cuidado. Não é pelo tanto que você faz, mas pela motivação que você faz. A palavra da verdade e o evangelho da salvação nos adverte sobre o pecado, nos dá convicção do pecado, nos revela a ira de Deus sobre o pecado. Esse evangelho, a palavra da verdade e o evangelho da salvação nos revela a condenação destinada àqueles que estão sob a vida de escravidão, sob uma vida de escravidão. Essa palavra da verdade, o evangelho da salvação, nos revela que em Cristo nós estamos livres da ira de Deus, porque Cristo assumiu a culpa do nosso pecado. Nós estamos admitindo que Deus veio ao nosso encontro, tudo preparado, esperando que a gente creia nele. Confie nele. Mate o cordeiro, bota o sangue no umbral. Creia que isso vai livrar o seu primogênito da morte. Creia que eu já derramei o sangue do cordeiro e coloquei nos umbrais da sua vida. Você não precisa fazer mais nada. Creia e entre para o aprisco do Senhor. Entre para a terra prometida. Entre nessa caminhada de luta para a honra e glória do Senhor. Deus fez tudo em Cristo e nos livrou da ira vindoura, nos reconciliou consigo mesmo e agora nós somos seus filhos. Nosso esforço para mudar não pode nos sustentar eternamente. É impossível que o nosso esforço nos sustente eternamente. Nada que podemos fazer por nosso esforço serve para mudar qualquer esperança, nos dar qualquer esperança no futuro. Nada que a gente faça agora com nosso esforço nos garante um futuro tranquilo. Sabe o que nos garante esse futuro tranquilo? A palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Já está à nossa disposição esse evangelho. Já o conhecimento da verdade, o evangelho da nossa salvação, ele tem essa finalidade. Garantir que temos um destino eterno, seguro. E esses irmãos precisavam ouvir isso. E nós precisamos ouvir isso. Da mesma forma que aqueles irmãos para quem Pedro, o apóstolo Pedro, escreveu, aqueles que estavam na dispensação, aqueles que saíram correndo por causa da perseguição, também precisavam ouvir isso. E Pedro fala para esses irmãos também algo semelhante. 1 Pedro capítulo 13, verso 15, eu vou ler para os irmãos. Diz assim: não vos amedrontei, portanto, com as suas ameaças, daqueles que estão perseguindo eles, né? Nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Separe Cristo. Confie nele. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder. Responder o quê? A todo aquele que vos pedir, o quê? a esperança que há em vós. Há esperança no cristão, porque ele conhece toda a verdade. E essa verdade foi colocada pelo Espírito Santo de Deus em nós, quando ele abriu o nosso entendimento e nos fez nos apegar a essa verdade de transformação eterna, de redenção do homem, de restauração de todas as coisas, de um dia futuro onde tudo vai ser julgado e no nosso julgamento, irmãos, nós vamos ser absolvidos porque Jesus já pagou o preço da nossa condenação. Aqueles gentios para quem Paulo estava falando ouviram. Mas eles não só ouviram, eles também creram. Para que surta efeito, é preciso crer. É preciso ter fé. E nós vamos ver também nessa mesma epístola de Paulo aos Efésios, que fé é dom de Deus. É Deus que nos dá. Tudo do começo ao fim é obra de Deus. Para a sua glória, para a redenção do homem, para a restauração de todas as coisas. Para que ele seja glorificado eternamente. E nisso consiste também que nós somos beneficiários, benefícios para a sua igreja. Agora sim, agora nós chegamos no selo do Espírito Santo. E agora nós vamos até as 14h. Não, brincadeira, está finalizando. Fomos escolhidos, predestinados para sermos filhos, fomos redimidos pelo sangue de Jesus, temos remissão dos pecados, fomos feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, que fez todas as coisas. O que nos faz cristão é que estamos em Cristo. Só pode haver verdadeira unidade e harmonia entre os cristãos, porque somente os cristãos são unidos pelo Espírito Santo. Não há união dessa forma lá fora. Só nós somos capazes de nos unir dessa forma. E é evidente isso, né? Pessoas com os diversos tipos de criação, diversas condições, até mesmo sociais, econômicas, se reúnem, adoram o mesmo Deus e encontram nesse ponto em comum uma afinidade capaz de produzir amizades, confiança. Parece já um vislumbre daquilo que vamos ter na eternidade. Harmonia. Maravilha, irmãos. Somos nós que estamos próximos do propósito original na criação. As coisas estão convergindo novamente para Cristo. E ao ponto que vamos convergindo a Cristo, vamos nos aproximando. Vamos nos unindo e vamos sendo reconhecidos como uma comunidade de amor. Isso tem que ser a nossa evidência. Isso tem que ser evidenciado ao mundo. Estamos em Cristo, participamos das bênçãos espirituais, somos mantidos nessa posição privilegiada. Tudo isso acontece para o louvor da glória de Deus. Por isso nós somos selados. Somos selados pelo Espírito Santo para que isso se cumpra em nossas vidas. Selo do Espírito Santo não é uma ação pontual, mas uma ação continuada, que começa no dia da nossa regeneração e é garantida até o dia do juízo final. Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Esse selo vai conosco até o dia da redenção. 2 Coríntios, Paulo, falando aos Coríntios, 2 Coríntios 1, 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. João Calvino, comentando a respeito do selo do Espírito Santo, diz assim: o selo do Espírito Santo é a prova do poder do Evangelho. O selo distingue o que é verdadeiro do que é falso. Uma das características do selo é essa, distinguir o que é verdadeiro do que é falso. Martin Butzer fala a respeito também, dizendo: por meio dele, ele está falando sobre o Evangelho, por meio dele, o Evangelho, o Espírito oferece e comunica Cristo. Nos reconcilia com Deus, nos assegura do seu amor imutável e nos renova para que possamos obedecê-lo. O Espírito Santo não é dado a ninguém à parte da palavra e da fé. Sem palavra e sem fé, não há existência, não há ação do Espírito Santo na vida do indivíduo. Quem rejeita a palavra e quem não tem fé, nele o Espírito Santo não habita. Ele não é selado pelo Espírito Santo. Mas ele diz também que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até ao resgate. E engraçado que essa palavrinha aqui, resgate, é a mesma usada anteriormente, redenção. Até a redenção da sua propriedade, até o resgate da sua propriedade, para louvor da sua glória. Resgate, penhor como... Os irmãos sabem o que é penhor, né? Eu penhoro alguma coisa como garantia de outra. Mas também posso pensar em penhor aqui como um sinal. Eu vou comprar algo, eu vou adquirir algo e já dou uma parte da quantia, porque não tem toda ainda, como um sinal de que no futuro vai ter o restante. E esse penhor da nossa herança, o Espírito Santo sendo o penhor da nossa herança, eu acho que é mais bem, seria mais bem interpretado dessa forma, que o Espírito Santo é o sinal na vida do crente que ele terá uma vida eterna no futuro com Deus. Ele é o penhor, ele é o sinal da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Nós somos propriedade do Senhor e ele nos resgatará e nos levará com ele. E isso tudo é garantido pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Para quê? Para louvor da sua glória. A metáfora do penhor é essa. Um comentarista também fala a respeito disso. O Espírito Santo é o penhor de que receberam a sua herança e vida eterna. É a garantia. É o sinal de que a igreja já recebeu a sua herança e a vida eterna. O Espírito é chamado de penhor porque é o selo pelo qual obtemos certeza da nossa salvação e herança. Cristão, selado pelo Espírito Santo, é o único que tem a certeza do futuro eterno na presença de Deus. João Calvino fala, quando temos o Espírito de Deus, as promessas de Deus a nós são confirmadas. E não temos de nos preocupar se ele mudará de opinião a respeito delas. Precisamos dele enquanto estivermos batalhando nesse mundo. Romanos 8, Samuel leu para nós, versículo 16, nós vimos que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos o quê? Destinados à perdição eterna? Não. E nós somos filhos de Deus. É Ele que testifica, Ele colocou esse selo, Ele é a nossa garantia, Ele é o que nos confirma, Ele é que nos autentica, Ele é que nos preserva. Efésios 1:18, nós vamos ver mais para frente, mas aqui já adianto, diz assim, iluminados os olhos do vosso entendimento para saber de qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da herança dos santos. Paulo está disposto a consolar e a animar esses irmãos em Éfeso, que estão passando por momentos difíceis, talvez de perseguição, de dificuldade no meio daquela comunidade, daquela sociedade que traz tantas oportunidades para se desviar do caminho. E para esses irmãos também que sabem da condição de Paulo preso em Roma, Paulo está usando essas palavras para confortar e para animar esses irmãos. Paulo está apontando para aquilo que teremos no futuro, tendo em vista aquilo que já temos agora no momento, a presença do Santo Espírito conosco, para que nele tenhamos segurança. Segurança que chegaremos até lá, apesar das dificuldades, das lutas, dos arranhões, das cicatrizes, que essa luta a caminho da redenção nos guarda, mas somos segurados pelo Espírito Santo, somos assegurados por Ele, somos confirmados por Ele, somos garantidos pelo Espírito Santo. Aquele mesmo que nos chamou está nos encaminhando para esse destino eterno. Martin Butler ainda fala a respeito disso. Nossa herança
Nossa herança é o pleno conhecimento de Deus. O que tem de mais espetacular para que a gente receba e conheça, a não ser o pleno conhecimento de Deus? É isso que nos salva. É isso que nos anima. É isso que nos conforta. É isso que nos encoraja. É isso que nos dá força para caminhar e caminhar e caminhar. Conhecer a Deus, conhecer a verdade, e ela vai nos libertando. Pleno conhecimento de Deus, dessa plena certeza de felicidade e alegria eterna no futuro. Essa é a nossa herança. Mas embora essa herança não seja dada plenamente nessa vida, ela pelo menos tem seu início aqui. E a garantia dessa herança perfeita, o seu autor, do início ao fim, é o Espírito Santo, cuja a tarefa é nos dar a certeza da nossa salvação e confirmá-la em nós, do mesmo modo que um sinal, o penhor, garante a compra e a confirma. Essa é a ação do Espírito Santo. É o selo, ele nos sela, ele é o penhor, ele é a garantia da vida eterna, da nossa herança, do conhecimento pleno de Deus no futuro, para a nossa salvação. Ao mesmo tempo que temos herança da parte de Deus por conhecê-lo, nós mesmos já vimos que nós somos herança do Filho, garantidos pelo poder do Espírito Santo. Agora nós estamos vendo que é assim. Até sermos resgatados por ele no dia do juízo. Nós seremos resgatados, e nesse resgate, imagine, nós saindo da terra do Egito, passando pelo meio de todo aquele deserto de pecado e chegando na terra prometida, terra que mana leite e mel, diante do Senhor, na eternidade. E tudo isso para quê? Simplesmente para nosso benefício? Não. Para a honra e glória dele. Vamos lá. Senhor Deus, louvamos a ti, Senhor. Louvamos a ti porque a tua palavra nos afirma, Senhor. Quem nos separará do amor de Deus? Seria angústia, tribulação, fome, perseguição, frio, nudez, perigo, espada? Quem nos separará do teu amor, Senhor? Fomos resgatados, Senhor, pelo teu poder. Estamos na condição de igreja tua, teus filhos, Senhor. E agora ouvimos, ó Pai, que somos garantidos, ó Pai, pelo poder do teu Santo Espírito, Senhor. Ó Senhor, que maravilha, Senhor, ver que toda a criação aguarda a redenção dos teus, Pai, para que todas as coisas sejam restauradas. Tamanha responsabilidade, Senhor, que tu nos dás, ó Pai, mas que privilégio, Senhor, de sermos chamados teus filhos, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, nas lutas diárias do dia a dia da semana, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, no seio da família, Senhor, para estar te glorificando, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, no desempenho das nossas profissões, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, no convívio social, Senhor, com todas as pessoas que não te conhecem ainda, Senhor. Para que eles vejam em nós, ó Pai, algo diferente, Senhor, que eles não sabem, mas é o selo do teu Santo Espírito, Senhor, com o qual nós podemos testemunhar, Senhor, da garantia que temos, ó Pai. Ó Senhor, podemos falar, Senhor, da esperança que existe em nós, Senhor. Que não é esperança abstrata, Senhor, não é algo só teórico, Senhor, mas é aquilo que temos experimentado e vivido, Senhor, da Tua parte, Senhor. Obrigado pela ação do Teu Santo Espírito em nossas vidas, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos aqui, Senhor. Obrigado por cada um deles. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Pai, nessa caminhada rumo à terra prometida, Senhor. Que apesar das lutas e dificuldades, apesar dos nossos próprios deslizes, ó Pai, tropeços, ó Pai, Tu nos conduzes, ó Pai, continuas nos conduzindo, Senhor, para essa terra prometida, o descanso eterno, na Tua presença, reinando. Já nos vemos, ó Pai, reinando com o Teu Filho Jesus, sendo co-herdeiros com Ele de todas as coisas. Ajuda-nos, ó Pai, a valorizar isso, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu Evangelho que nos abre esse entendimento, Senhor. Obrigado, Senhor, porque não só ouvimos, ó Pai, mas cremos e por isso somos inseridos, independente de nossa origem, Senhor. Louvamos a Ti, porque não tínhamos nada a Te oferecer, Senhor, mas hoje temos muito a Te oferecer. Toda a nossa gratidão, todo o nosso ser dentro da Tua presença, Senhor. Usa-nos como Teus filhos, ó Pai. Instrui-nos, ó Pai, e nos prepara, Senhor, para cada dia, cada instante, Senhor, estar Te glorificando. Em nome de Jesus. Amém.